Você ouve agora o programa Pela Ordem. As pautas do Legislativo Estadual em destaque.
Olá, eu sou Itimara Figueiredo.
E eu sou Laurindo Neto, e este é o Pela Ordem.
Nos próximos minutos, você vai acompanhar as últimas notícias do Parlamento Estadual.
Os destaques desta sexta-feira são...
Lei do Conselho de Educação é debatida em audiência pública.
Comissão vai acompanhar obras do aeroporto da capital.
REC Júnior assume a cadeira de Nininho.
Uma proposta que altera a composição do Conselho Estadual de Educação está em andamento na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.
O PLC número 17 de 2023 sugere a diminuição de 21 para 14 membros no órgão que regula o funcionamento de escolas.
Bruno Pini acompanhou a audiência pública que debateu o projeto na manhã desta quinta-feira.
A representação dos diversos segmentos da sociedade civil organizada no Conselho Estadual de Educação foi objeto de discussão na manhã desta quinta-feira em audiência pública promovida pelo deputado Valdir Barranco, do PT. O governo do estado enviou à Assembleia Legislativa, no último mês, o projeto de lei complementar 17, que propõe alterações na estrutura do Conselho de Educação, além de mudanças de atribuições e remuneração do presidente. A representante do Sintep e conselheira suplente, Maria Aparecida Cortes, argumenta que a proposta não foi debatida pelos membros e que fere a paridade de representação.
Esse projeto não foi debatido no Conselho. Chegou para os conselheiros depois de ter entrado aqui na Assembleia Legislativa, portanto, de forma desrespeitosa. Isso é um assinte, é uma afronta à sociedade, ao Estado Democrático, é um prejuízo imenso, porque é a privatização do Conselho, é a retirada dos movimentos sociais, como os povos indígenas, povos quilombolas, e a ampliação da representação das empresas, das iniciativas privadas.
O atual presidente do Conselho Estadual de Educação e representante da educação privada, Gelson Menegatti, rebateu as críticas.
Olha, que eu saiba, a educação indígena está lá dentro. Tem um substitutivo da casa apresentado pelo deputado Dilmar Dal Bosco que contempla o segmento das nações dos povos indígenas. Bem como os outros segmentos sociais são segmentos organizados, pais, alunos, rede privada, rede pública. Todos que envolvem o sistema estadual de ensino está dentro do Conselho Estadual de Educação.
A equipe técnica do deputado Valdir Barranco apresentou as inconsistências do projeto, como, por exemplo, a recondução ilimitada do presidente do Conselho, além de questionamentos sobre o status de secretário de Estado que a proposta pretende conferir ao presidente. O procurador do Ministério Público, José Antônio Borges, afirmou que qualquer iniciativa que tente alterar a correta divisão das cadeiras nos conselhos é inconstitucional e que a proposta já é objeto de ação civil pública. Valdir Barranco criticou o que, segundo ele, é mais uma tentativa do governador de reduzir os espaços democráticos em sua gestão.
Ela é uma iniciativa completamente inconstitucional, porque ela fere tanto a Constituição Federal quanto a LDB. Não observa as representatividades que devem estar presentes por obrigatoriedade de lei federal. O que o governo está tentando fazer é a redução do número de cadeiras e da representatividade popular, como se isso, ele tivesse autonomia para isso, para ter um conselho ajeitadinho com as representações que ele quer, sem obedecer à paridade entre governo e sociedade civil, inclusive com grande prejuízo àqueles que já foram prejudicados ao longo de toda uma história de colonização do nosso país, os povos indígenas, os negros que perdem seus assentos, a educação no campo, enfim. Essa audiência pública, ela é fundamental para que os deputados possam compreender o tamanho do problema que está aqui na casa, nesse PLC 17.
O PLC 17 já recebeu um substitutivo integral do deputado Dilmar Dal Bosco, do União Brasil, e ainda precisa ser apreciado pela Comissão de Educação antes de ir para a primeira votação em plenário. Da Rádio Assembleia, Bruno Pini.
O aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, está passando por obras.
E uma comissão da Assembleia vai acompanhar o andamento das melhorias. O calendário já está em atraso em um ano.
Com o fim dos trabalhos, espera-se que o aeroporto receba voos internacionais.
A concessionária Centro-Oeste Airports prometeu concluir a reforma, ampliação e modernização do aeroporto Marechal Rondon até o final de 2023. O custo total da obra ficou em aproximadamente R$500 milhões. O anúncio foi durante vistoria das obras a pedido da Comissão de Infraestrutura do Senado. Pelo cronograma original, as obras deveriam ter sido entregues no ano passado. Um aditivo prorrogou o prazo para o fim de março de 2023. Desta vez, uma nova promessa, apresentada pela administradora do aeroporto, prorrogou a entrega por mais 9 meses. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, do União Brasil, afirmou que após ser procurada por um grupo de empresários ligados ao turismo, deu início às primeiras tratativas que resultaram na fiscalização das obras.
Nós estamos cobrando esse cronograma na verdade está atrasado. Agora ele mostrou aqui todas as obras, como vai ficar, e disse que até dezembro todas estarão prontas. Então isso é uma resposta a todos aqueles empresários, a todas as pessoas que estão esperando melhoria no aeroporto. Essas melhorias vão acontecer até dezembro desse ano e depois nós vamos partir para a internacionalização desse aeroporto, que é também um objetivo nosso. Então é resultado do trabalho da Assembleia, tudo que está acontecendo aqui.
Um grupo de parlamentares ficará responsável por acompanhar a execução das obras de acordo com o novo calendário de conclusão. Com a previsão de homologação do certificado de internacionalização do aeroporto, a expectativa, segundo Eduardo Botelho, é que os primeiros voos internacionais sejam na categoria executiva.
O primeiro passo seria, como o senador Jaime Cabo falou aqui, transformar ele pelo menos internacional para voos executivos. Depois nós criamos linha de carreira aqui, que são esses voos que eu tenho certeza que vai sair daqui para a Bolívia, para os países do Mercosul e para os Estados Unidos, que daqui fica bem perto de Miami, do estado da Flórida. Então eu acredito que é o primeiro passo, vai ser esse. O primeiro passo as obras, depois a criar essa internacionalização.
REC Júnior foi empossado deputado na última quarta-feira.
O tangaraense entra no lugar de Nininho, que pediu licença sem vencimentos por 121 dias.
A matéria de Luiz Oliveira.
Durante a primeira sessão ordinária da quarta-feira, REC Júnior do PSD tomou posse como deputado estadual. Ele é suplente de Nininho, que pediu licença de 121 dias para tratar de assuntos particulares. REC se emocionou e agradeceu pela realização de um sonho.
Para mim é uma honra muito grande ter essa oportunidade e principalmente de estar substituindo nesse momento um amigo. E fico muito honrado e irei honrar a oportunidade de estar aqui no plenário o representando. Hoje é um dia muito especial em minha vida, que representa uma realização, um sonho de poder dar minha contribuição ao Estado que tanto amo.
Wilson Santos foi escolhido para dar as boas-vindas ao novo deputado. Em seu discurso, Santos relembrou a origem de REC, Tangará da Serra, assim como outros tangaraenses que ocuparam espaço na Assembleia.
Ali começa o Chapadão dos Parecis. Tangará da Serra, uma das maiores cidades desse estado. E eu tive o privilégio, em 91, de ter posse com outro homem de Tangará da Serra. Um dos primeiros a ter assento aqui. Antônio Porfírio, meu colega. Por aqui também passou Manuel do Presidente. Jaime Muraro. Se não fosse a sua votação, o nosso partido, o PSD, não teríamos feito as duas cadeiras. Seja bem-vindo, deputado.
REC Júnior é o primeiro suplente do PSD. Ele obteve 12.972 votos na última eleição. Da Rádio Assembleia, Luiz Oliveira.
Nesta semana, Janaína Riva comentou a intervenção na saúde de Cuiabá.
A deputada pede mais investimentos do governo do estado no município.
A capital recebe pacientes de alta complexidade de todos os municípios do estado.
A deputada estadual Janaína Riva, do MDB, defendeu que o executivo apresente um plano de trabalho para que as unidades de saúde administradas pelo governo estadual possam atender a demanda crescente provocada pela superlotação no sistema em decorrência do agravamento na crise da saúde de Cuiabá. Janaína citou que, além da má gestão na Secretaria de Saúde da capital, síndromes virais, especialmente aquelas que atingem crianças, estão lotando as unidades particulares e públicas.
Nós temos várias preocupações em relação a leito de UTI, por exemplo. Nesse momento de crise respiratória, e a população que está nos acompanhando sabe, nós estamos tendo muito problema com H1N1, com dengue, com pneumonia. Meningite. Então existe meningite, existe uma superlotação dos hospitais estaduais também. Então, é sem dúvida um desafio poder administrar as duas situações, e eu vejo que o governador Mauro Mendes vai ter que investir na saúde pública municipal de Cuiabá.
Segundo a parlamentar, a superlotação nos hospitais é um problema grave, mas que tende a ficar ainda maior com a inadimplência da Prefeitura de Cuiabá com fornecedores e colaboradores. Uma alternativa é que o governador Mauro Mendes destine recurso extra-orçamentário para a saúde da capital, que está sob intervenção.
Nós temos empresas em Cuiabá com atraso de 7 meses, 6 meses. Eu acho que o governador tinha que pelo menos ajudar a fazer uma antecipação para acalmar os fornecedores. Eu acho que o maior desafio hoje da intervenção é acalmar os fornecedores que têm medo de não receber. Uhum. Então eu não sei quanto seria isso hoje. Mas nem que seja feita uma antecipação, como hoje mesmo sugeriu o deputado Paulo Araújo, faz uma antecipação por parte do Estado, depois é reembolsado pelo orçamento da Prefeitura que deveria ser repassado para a saúde, mas isso já daria um fôlego para as pessoas trabalharem. Se continuar trabalhando esse atraso de 6 meses, é muito difícil que a gente consiga reverter esse quadro e mudar essa situação.
Procurado pela reportagem, o governador Mauro Mendes, do União Brasil, classificou como muito dramática a situação na saúde de Cuiabá. Mas vê avanços nesses primeiros dias de gestão da equipe de intervenção.
Já conseguiram reabrir leitos de UTI infantil que estavam fechados, conseguiram fazer compra de medicamento com a credibilidade que só a presença de gente séria já começa a ter no meio dos fornecedores, comprando medicamentos, estão soltando editais para contratar médicos, começamos a fazer um trabalho para iniciar o enfrentamento da grande fila de cirurgias e de atendimentos que estão represados lá e registrados no CIRSCREG, mais de 100 mil pessoas nessa fila. Absurdo chegar algo assim na cidade de Cuiabá. E é um trabalho que precisa de um pouco de tempo, de planejamento, de muita seriedade.
Você pode pesquisar o andamento de projetos de lei na Assembleia no site www.al.mt.gov.br. Clique em Projetos em Tramitação.
A busca pode ser feita por número, data e até por assunto.
Termina aqui o Pela Ordem, o seu resumo de notícias do Poder Legislativo Estadual.
Eu sou Itimara Figueiredo.
E eu sou Laurindo Neto.
O Pela Ordem é uma produção da Rádio Assembleia de Mato Grosso.
Boa sexta-feira para você.
Tenha um ótimo fim de semana.
Você ouviu pela Rádio Assembleia o programa Pela Ordem. As pautas do Poder Legislativo em destaque.